Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, Lucas 24, 44 a 53. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para a Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aleluia. A ideia central aqui destas poucas palavras é que Jesus abre o entendimento. Nós vemos as pessoas que buscam ao Senhor Jesus distorcendo muitas vezes a palavra da verdade, mesmo que seja um pouquinho. Essas pessoas ficam impedidas de reconhecer o Senhor Jesus. Mas apesar da incredulidade, Jesus cria oportunidades para abrir o entendimento daquelas pessoas que o buscam. Nós vemos aqui que anteriormente os discípulos eram incapazes de reconhecer o Mestre Jesus. Eles estavam incapacitados por causa do seu entendimento, que ainda estava bloqueado. Mas apesar desta incapacidade, aceitavam a Jesus. Queriam ver ao Senhor Jesus. E nós vemos que quando as pessoas buscam a Jesus com sinceridade, ele abre o entendimento, apesar das limitações. Jesus abre o entendimento para o poder da palavra. O ser humano estava com o entendimento bloqueado, estava com a sua mente confusa, com o coração endurecido. No contexto desta passagem, nós vemos que Jesus veio para quebrar as cadeias da alma e abrir o entendimento. O apóstolo Paulo fala das fortalezas e sofismas da alma que impedem o entendimento, que impedem o crescimento. A lei, os profetas e os salmos são as três divisões do cânon hebraico. Nessas três divisões inclui todo o Antigo Testamento. E Jesus se refere a palavra, as escrituras, de forma completa: a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Versículo 44, nós vemos Jesus mostrando que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E ele diz assim, versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. São estas as palavras. Jesus abrindo o entendimento deles com a palavra e se reportando à fonte. A lei de Moisés, que fala sobre Jesus, os profetas que falam sobre Jesus, os salmos que falam sobre Jesus. E Jesus, então, nós vemos claramente que ele abre o entendimento pela Bíblia, pelas Escrituras. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus sempre se reportando às Escrituras, a palavra de Deus, para o povo de Deus. Lucas 24,27, nós vemos o cuidado de Jesus chamando a atenção com frequência dos seus ouvintes para prestarem mais cuidado com as escrituras, darem mais atenção às escrituras. Ele, após ressuscitar no caminho de Emaús, ele começa a discorrer sobre a sua missão e diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as escrituras. Então Jesus, ele abre o entendimento pela palavra, pelas escrituras. O poder da palavra é tremendo. E nós sabemos que Jesus sempre superava as suas lutas contra os poderes das trevas pelo poder da palavra e cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos todas as escrituras, começamos a entender a vontade de Deus. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Como que abriu o entendimento deles? Porque Jesus começou a discorrer sobre a lei de Moisés, sobre os profetas e sobre os salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Quando negamos a nossa pobre e miserável vontade e abrimos o coração para receber a palavra como ela é e não como gostaríamos que fosse, aí acontece o milagre, o poderoso milagre do entendimento. Nós precisamos abrir mão da nossa pobre vontade e desejar que somente a vontade de Deus se plante no nosso coração, no nosso entendimento. Sem a direção da palavra de Deus, nós ficamos imaginando coisas, como aqueles discípulos estavam imaginando coisas. Nós ficamos achando isso e aquilo. E aí é um terrível caminho de enganos. Jesus se assentaria no trono de Israel. Era isto que eles achavam, que eles imaginavam. Depois, quando Jesus morreu, agora tudo está perdido. Quando Jesus ressuscitou, não é Jesus, é um fantasma. Vocês vejam como acontecem coisas erradas quando ficamos imaginando sem prestarmos atenção nas escrituras. As escrituras abrem o entendimento para não ficarmos achando, para não ficarmos imaginando, para recebermos o verdadeiro entendimento. Então, aqueles discípulos estavam totalmente transtornados, porque eles estavam sem a direção da palavra de Deus. Mas Jesus tomou um cuidado muito especial para abrir o entendimento deles com o poder da palavra. E ele discorreu detalhadamente sobre a lei de Moisés, sobre os profetas e sobre os salmos. Quando não permitimos que Jesus abra o nosso entendimento, nós ficamos acreditando em todos os enganos do mundo. Ficamos achando isso e aquilo. Eu tenho a experiência de quando me encontro conversando com pessoas em momentos de evangelismo, eu falo a palavra e a pessoa começa a dizer: mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. As pessoas que ficam achando, elas não estão ainda dando liberdade à palavra de Deus para que Jesus abra o seu entendimento. Quando nós abrimos o nosso coração para a palavra, o poder se manifesta e o nosso entendimento se abre com sabedoria, e nós não ficamos mais achando isso ou aquilo, contestando a palavra de Deus, querendo modificar a palavra de Deus. Só as palavras do Senhor Jesus podem abrir o nosso entendimento. Nenhum achismo vai dar entendimento para ninguém. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Aqueles discípulos estavam desorientados no momento que Jesus foi crucificado e sepultado. Morreu a esperança do grande rei. Morreu a esperança no homem poderoso Jesus. Tudo estava perdido. E quando ele aparece ressuscitado, acharam que era um fantasma. Vejam bem a situação. Será que nós hoje somos melhores do que eles? Não. É possível que a igreja de hoje esteja pior, inclusive, do que naqueles momentos. Então nós precisamos nos apegar muito à palavra do Senhor. para não ficarmos desorientados. Precisamos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus, para recebermos entendimento. E o Espírito Santo diz: abre o teu coração para receber a palavra de Deus, e então encontrarás o Cristo vivo. O Cristo vivo estava entre eles, mas eles não conseguiam perceber o Cristo vivo. Isso acontece nos dias de hoje. O Cristo vivo está presente, mas as pessoas não conseguem encontrar o Cristo vivo porque não abrem o seu coração para a palavra e com isto não recebem entendimento. Jesus abre o entendimento para a obra redentora também. Nós precisamos entender que redenção significa libertação da escravidão do pecado por meio de um preço. Redenção tem um preço, libertação de escravo tem um preço. E a libertação da escravidão do pecado, o preço foi o sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Versículo 46, disse Jesus: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus abriu o entendimento deles para a palavra. Agora ele continua abrindo o entendimento para a obra redentora. Está escrito tudo a meu respeito sobre a ressurreição. O Jesus ressuscitado está declarando: assim está escrito, eu fiz a vontade do Pai, a obra redentora está consumada. E glórias a Deus porque isto aconteceu. E esta consumação continua acontecendo na vida dos convertidos e na vida daqueles que se convertem. Somente pelo arrependimento dos pecados é que acontece em nós a obra redentora. A ordem foi que, versículo 47, em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Em seu nome, em nome do Senhor Jesus, se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Glórias a Deus, porque a remissão já aconteceu nas nossas vidas. E nós precisamos continuar nesse processo de libertação, porque o preço já foi pago. E ganhar outras vidas para essa libertação no sangue do Senhor Jesus. Ninguém vai para o céu com pecados. No céu não entra pecado. Deus é puro e não aceita impureza na sua presença. Somente pelo arrependimento e confissão dos pecados que iremos para o céu. Somente havendo arrependimento e confissão de pecados. Aí sim, nós quando morrermos, iremos direto para o céu. Os anjos de Deus nos conduzirão até o Pai. E o Senhor Jesus, depois de abrir o entendimento para o poder da palavra, para a obra redentora, ele convoca os seus ouvintes para serem testemunhas. Versículo 48. Versículo 48 diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. Jesus realizou fisicamente a obra redentora, mas a continuidade da obra redentora ele encarregou a nós, a sua igreja viva, a nós, os seus discípulos. E a missão é que em seu nome estejamos pregando arrependimento. Por isso que ele afirma: vós sois testemunhas destas coisas. Nós somos as testemunhas das coisas da obra redentora, das coisas do reino de Deus. Atos 17, 30 e 31 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Glórias a Deus. Você entende a obra redentora? Então arrependa-se de todos os pecados e pregue arrependimento em nome do Senhor Jesus. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus veio para abrir o entendimento, para o poder da palavra, para a obra redentora e para a promessa do Espírito Santo. Na Bíblia nós encontramos muitas passagens sobre a promessa de Deus, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a promessa de que derramaria o poder do Espírito Santo. Mas o meu texto preferido é Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Promessa de Deus, uma promessa antiga. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Jesus veio para realizar a vontade do Pai e cumprir esta promessa feita pelo Pai Celestial. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o versículo 49 diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa de acontecer o derramamento. A condição para acontecer o derramamento: permanecer. Permanecer conforme a vontade do Senhor Jesus, conforme a orientação de Jesus, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele também promete as últimas palavras antes de subir para o céu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mas recebereis poder. A promessa do Senhor Jesus, do derramamento. E ele cumpriu esta promessa. No dia da festa das colheitas, na festa de Pentecostes, Deus manifesta poderosamente o derramamento do Espírito Santo. E nós glorificamos a Deus porque Deus é fiel e tem cumprido essa promessa do derramamento. Nós temos recebido do seu Santo Espírito. Cada um recebe quando se converte. E o poder vai aumentando. Cada vez o crente fiel vai ficando mais cheio do Espírito Santo, como o Senhor Jesus. Ele recebeu o Espírito Santo quando foi batizado no Rio Jordão. E a partir dali, ele procurou andar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E com isso, ele andou com autoridade, vencendo todo o poder das trevas. E depois, quando ressuscitou e voltou para o Pai, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Glórias a Deus por isso. Os ouvintes do Senhor Jesus, naquele tempo, eles entenderam as promessas de Deus sobre a vinda do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém, esperando o derramamento. E esperando com fé, convictos, certos de que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Aí eles já estavam bem fortalecidos, porque o Senhor Jesus já havia aberto o entendimento deles. Aí eles estavam prontos para obedecer e aguardar o dia do derramamento do Espírito Santo de Deus. A promessa é de poder, muito poder. E eles ficaram felizes e aprenderam a lição de que a palavra de Deus é para abrir o entendimento e a palavra de Deus é para ser obedecida. E nós vimos que ele abriu o entendimento para o poder da palavra, abriu o entendimento para a obra redentora e abriu o entendimento para a promessa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo foi derramado conforme as promessas. E o Senhor Jesus capacita a sua igreja, os seus filhos e filhas, para cumprirem as suas ordenanças. Então, ele preparou um retiro especial daí, com os seus discípulos, os seus ouvintes. Versículo 50. Os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Jesus prepara um retiro especial para os seus quando as pessoas permitem que ele lhes abra o entendimento. E nós precisamos deste retiro especial com o Senhor Jesus, além de termos o entendimento aberto para sermos abençoados. E nesse momento que ele abençoava os seus discípulos, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu, enquanto os abençoava. E o Senhor Jesus, hoje, ele continua fazendo a mesma obra. Ele disse: eis que estarei convosco até os últimos dias, até o fim dos tempos. O Senhor Jesus está aqui agora nos abençoando. O Senhor Jesus está aqui e ao mesmo tempo está à direita do Pai. Ele advoga por nós. Agora nós precisamos permitir que o Senhor abra o nosso entendimento. Precisamos querer ter momentos de retiro com o Senhor Jesus, para que o nosso entendimento, além de aberto, seja fortalecido com a bênção do Senhor Jesus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Eles se sentiram fortalecidos com a bênção do Senhor, com o entendimento aberto. Estavam ali adorando o Senhor Jesus naquele retiro especial com o Senhor Jesus. E daí depois voltaram para as suas atividades, voltaram para Jerusalém. Como? Tomados de grande júbilo. Voltaram para Jerusalém cheios de alegria para os seus afazeres diários. E o seu estilo de vida era um novo estilo de vida. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Estavam sempre na comunhão santa louvando a Deus. Quando nós permitimos que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento, muda o estilo de vida, assim como mudou daquelas pessoas. E a partir dali, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo começaram a fazer toda a propagação do Evangelho da Salvação. E hoje, nós somos as testemunhas do Senhor Jesus nesta obra continuadora da salvação dos perdidos. Nós somos os mensageiros da palavra da salvação. E o Senhor Jesus ordenou que nós estejamos indo e pregando a salvação, o Evangelho da Salvação, aos perdidos, às pessoas que ainda não são salvas. Mas nós precisamos adotar um estilo de vida apostólico, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor Jesus. E estavam sempre na comunhão santa, louvando a Deus. Como anda a comunhão santa da igreja? A comunhão santa em casa, a comunhão santa através de grupos familiares, a comunhão santa através dos cultos no salão de adoração. Como que anda? O Senhor Jesus abre o entendimento, mas nós precisamos nos apegar ao estilo de vida apostólico. Viver como Jesus nos manda viver, tendo momentos especiais com o Senhor Jesus, com o Deus Todo-Poderoso, com a palavra, com a família de sangue, com a família da fé. E assim nós crescemos como indivíduos e como igreja do Senhor Jesus. Glórias a Deus, porque Jesus abre o entendimento. Jesus já abriu o teu entendimento? Amém? Glórias a Deus. Porque nós precisamos clamar por esse momento inicial de abertura do entendimento e continuar clamando para um processo de crescimento no entendimento, crescimento na sabedoria da palavra de Deus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.